Seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia. Começamos com as atualizações sobre o ataque israelense à comunidade católica de Gaza. Vamos ouvir a reportagem de Jackson Erpen.
É hora de pôr fim a este massacre. Na manhã desta sexta-feira, o Papa Leão XIV telefonou para o Patriarca Latino de Jerusalém, Cardeal Pier Battista Pizzaballa, que entrou em Gaza, acompanhado pelo Patriarca Ortodoxo Teófilo III, para levar centenas de toneladas de ajuda humanitária um dia após o ataque israelense à única paróquia católica da Faixa de Gaza, que deixou 3 mortos e 11 feridos, incluindo o pároco Padre Gabriel Romanelli. Enquanto o patriarca greco-ortodoxo e eu, juntamente com a nossa delegação, viajávamos para Gaza para uma visita de solidariedade à paróquia, às famílias das vítimas e a toda a comunidade, contou aos microfones da Rádio Vaticano, Cardeal Pizzaballa, Sua Santidade, Papa Leão XIV, telefonou para expressar a sua proximidade, seu afeto, suas orações, o seu apoio e também a sua intenção de fazer todo o possível para alcançar não só um cessar-fogo, mas também o fim dessa tragédia. O Papa Leão, relatou o patriarca, reiterou que é hora de pôr fim a esse massacre e que o que aconteceu é injustificável e é preciso agir para que não haja mais vítimas. Em nome do Patriarcado Latino, mas também de todas as igrejas da Terra Santa, queremos agradecer a Sua Santidade por essa proximidade, pelas orações que já nos foram asseguradas. Precedentemente, também lhe asseguramos, em nome de toda a comunidade de Gaza, irmãos e irmãs, sacerdotes, religiosos e religiosas, as nossas orações e agradecimentos. Recordamos que ontem, em um telegrama endereçado ao padre Gabriel Romanelli, pároco da Igreja da Sagrada Família em Gaza, que, como dissemos, sofreu ferimentos leves, o Papa havia renovado seu apelo por um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza, expressando sua profunda esperança por um diálogo, reconciliação e paz duradoura na região. O Santo Padre, na mensagem assinada pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, havia expresso sua profunda tristeza por esse ataque contra a paróquia, que desde o início da guerra abrigou mais de 500 pessoas. O Papa Leão, confiando as almas dos falecidos, amorosa misericórdia de Deus Todo-Poderoso, assegurou a toda a comunidade sua proximidade espiritual e suas orações pelo consolo dos que sofrem e pela cura dos feridos.
Já Raimundo Lima nos traz o pronunciamento do Patriarca Latino de Jerusalém.
O cardeal Pier Battista Pizzaballa, falando à mídia vaticana sobre o ataque israelense à paróquia da Sagrada Família em Gaza, confirma que várias pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave. Dizem que foi um erro de um tanque israelense, mas não sabemos. Atingiu a igreja, diretamente a igreja, explica o patriarca. Esta não é a primeira vez que a Igreja Católica em Gaza é atingida. Na noite de 16 de dezembro de 2023, outro episódio dramático ocorreu na paróquia latina da Sagrada Família, no bairro Zeitun, na cidade de Gaza. Pesados bombardeios israelenses atingiram todo o complexo, danificando a igreja, as instalações das irmãs de Madre Teresa e os painéis solares que forneciam energia vital para o prédio. Durante o ataque, 2 mulheres, uma mãe idosa e sua filha, saíram para ir ao banheiro e foram criveladas por disparos de atiradores. Equipes de socorro descreveram pânico total dentro do complexo, onde aproximadamente 700 pessoas deslocadas estavam alojadas. O pároco Padre Gabriele Romanelli, natural da Argentina, confirmou que estilhaços de artefatos atingiram diversas áreas do complexo, mas felizmente nenhum refugiado ficou ferido naquela ocasião. As conexões com Gaza e a paróquia ainda são muito difíceis, confirma o cardeal Pizzaballa, que reitera a determinação em proteger os palestinos na faixa.
Nós cerchiamo sempre di raggiungere Gaza in tutti i modi possibili. direttamente e indirettamente. Adesso è presto per parlare di tutto questo, adesso bisogna capire cosa è accaduto, cosa si deve fare, soprattutto per proteggere la nostra gente.
Sempre tentamos chegar a Gaza de todas as maneiras possíveis, direta e indiretamente. É muito cedo para falar sobre tudo isso agora. Precisamos entender o que aconteceu, o que precisa ser feito, especialmente para proteger nosso povo. Naturalmente, precisamos assegurar que essas coisas não aconteçam novamente e, então, veremos como proceder. Mas, certamente, nunca os deixaremos sozinhos.
E poi si vedrà, insomma, come proseguire, ma certamente non li lasceremo mai soli.
Profunda comoção e grande preocupação. Estes são os sentimentos expressos por Dom Mariano Crociata, presidente da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, COMECE, após o ataque à Igreja Católica da Sagrada Família, a única na Faixa de Gaza, ocorrido na manhã desta quinta-feira, 17 de julho. A notícia chegou a Dom Crociata na Ucrânia, onde ele se encontra em visita de 3 dias para expressar solidariedade à população e à igreja local, ainda gravemente afetadas pela agressão militar russa. Em um contexto já marcado por sofrimento e violência, a notícia do ataque à paróquia de Gaza assume um peso ainda mais grave, segundo o presidente da COMECE, que deseja expressar profunda proximidade à pequena comunidade católica na Faixa de Gaza, afetada em um momento de extrema vulnerabilidade. Ainda não sabemos exatamente o que aconteceu, mas posso dizer que atos como este, afirma o prelado, renovam nossa dor pela propagação da violência e nos impelem a reiterar com veemência nossa firme oposição a todas as formas de guerra e conflito armado. O presidente da COMECE enfatiza que a guerra, independentemente do contexto em que se desenrola, é sempre uma derrota para a humanidade e uma ferida na dignidade de cada pessoa. Esta breve nota, acrescenta, nasce em meio a uma viagem vivida ao lado de um povo que conhece o peso da guerra há anos. Por isso, também com maior convicção, uno-me ao grito daqueles que clamam pela paz e pelo respeito por toda a vida humana, onde quer que ela esteja. Da Ucrânia, onde vivemos o mal e o absurdo da guerra e suas terríveis consequências, desejo enviar uma sentida mensagem de proximidade e solidariedade à comunidade cristã de Gaza e elevar nossas vozes pelo fim da guerra e pelo respeito à população palestina, conclui Dom Crociata. A COMECE continuará acompanhando de perto os acontecimentos e promovendo toda e qualquer iniciativa que possa contribuir para uma paz justa, verdadeira e duradoura, tanto na Ucrânia quanto na Terra Santa. A viagem de Dom Crociata ao país europeu começou na quarta, 16 de julho, e termina esta sexta-feira.
E com Jackson Erpen, vamos para outra frente de combate, desta vez na Síria.
Um grave incidente foi relatado na aldeia de Al-Sura, na região de Suaida, no sul da Síria. A igreja greco-melquita de São Miguel, em Al-Sura, foi atacada e incendiada por agressores desconhecidos. A extensão total dos danos ainda não foi confirmada, já que o acesso à área é atualmente impossível devido às tensões em curso, mas as imagens que circulam nas redes sociais confirmam o ataque. No mesmo episódio de violência, 38 casas pertencentes a famílias cristãs foram destruídas pelo fogo, deixando inúmeras famílias desabrigadas. Como resultado, cerca de 70 pessoas se refugiaram em um grande salão da igreja em Shabá, onde atualmente vivem em condições precárias. Essa comunidade perdeu tudo, disse uma das fontes locais à Fundação de Direito Pontifício Ajuda a Igreja que Sofre. Eles tinham muito pouco para começar, já estavam entre os mais pobres da região e agora não têm mais nada. A violência também atingiu a aldeia vizinha de Al-Masra, embora os detalhes permaneçam obscuros. Os agressores não foram identificados, mas se acredita que o ataque esteja ligado a tensões sectárias e atividades extremistas que continuam a assolar a região, exacerbadas por anos de conflito e instabilidade no país. Em um incidente separado, as forças de segurança, em cooperação com moradores da vila de Al-Karibat, nos arredores de Tartus, frustraram uma tentativa de bombardeio da igreja maronita de Mar Elias. À meia-noite de domingo, 13 de julho, um velho veículo Lada, carregado com grandes quantidades de explosivos, armas e folhetos incendiários, foi descoberto e estacionado perto da igreja. Graças à ação coordenada das forças de segurança e dos moradores locais, uma tragédia foi evitada. Os terroristas foram capturados em uma emboscada. Esses incidentes ocorrem menos de um mês após o atentado suicida na Igreja Ortodoxa de Santo Elias, no bairro cristão de Deila, em Damasco, em 22 de junho de 2025, que deixou pelo menos 30 pessoas mortas e 54 feridas durante a liturgia dominical.
E continuamos acompanhando a viagem de um representante da Santa Sé na Índia. A reportagem é de Raimundo Lima.
Um lugar onde a fé e o intelecto são cultivados em harmonia, um santuário para reflexão profunda, estudo rigoroso e crescimento espiritual transformador, onde mentes jovens são formadas não apenas como acadêmicos e pastores, mas como líderes compassivos, construtores de pontes e servidores da humanidade. Este será o novo Instituto de Teologia Malankara no Seminário Maior de Santa Maria Malankara, em Trivandrum, nas palavras auspiciosas do arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário das Relações com os Estados e Organizações Internacionais, que participou da cerimônia de lançamento da pedra fundamental na terça-feira, 15 de julho. Um momento solene que marca o início de um projeto dedicado à formação de mentes e corações, radicado na fé e no serviço à comunidade, escreveu a Secretaria de Estado na conta do X, @Terçalódia. Anteriormente, o prelado, que se encontra na Índia de 13 a 19 de julho para uma visita com o objetivo de consolidar e fortalecer os laços de amizade e cooperação entre os dois estados, celebrou a Holi Kurbana por ocasião do 72º dia dedicado ao venerável servo de Deus Mar Ivanius, que viveu de 1882 a 1953, pastor que desempenhou um papel fundamental no restabelecimento da comunhão da Igreja Sírio Malankar com Roma. Na presença do cardeal Clemens Baselius, arcebispo-mor de Trivandrum dos Sírios Malankar, Gallagher, em seu discurso de abertura na cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Instituto de Teologia, enfatizou como a Igreja Malankar, com suas profundas raízes na tradição apostólica e vivo testemunho ao longo dos séculos, sempre atribuiu grande valor à educação, à formação espiritual e ao serviço. Hoje, este legado, composto por instituições que moldaram inúmeras vidas e comunidades, nos convoca a continuar o caminho que trilhamos em três linhas: buscar a sabedoria, promover a compreensão e servir com amor. Muito mais do que um gesto simbólico, o lançamento da pedra fundamental do Instituto Teológico serve como uma declaração de compromisso com o futuro, continuou ele, descrevendo a nova estrutura como um lugar onde as verdades atemporais da fé são exploradas em diálogo com os desafios e oportunidades do mundo moderno. Como um farol de esperança, irradiando a luz de Cristo a todos que buscam verdade e significado, o centro de formação se tornará um espaço onde as perguntas são acolhidas, as diferenças são oportunidades de crescimento e a busca pelo conhecimento é guiada pela sabedoria do Evangelho. O arcebispo prosseguiu descrevendo a nova instituição acadêmica. Será uma instituição aberta a todos, onde os marginalizados encontrarão voz, justiça e misericórdia caminharão de mãos dadas e cada indivíduo será encorajado a realizar o potencial que Deus lhe deu. Por fim, o secretário das Relações com os Estados e Organizações Internacionais expressou sua esperança de que o Instituto de Teologia Malankara seja reconhecido não apenas por seu rigor acadêmico, mas também por seu compromisso com o serviço à paz e à reconciliação, como um lugar onde os corações são inflamados pelo fogo da fé e as mentes são aguçadas para enfrentar os desafios do amanhã. Convocando os presentes a uma responsabilidade compartilhada, Gallagher convidou todos, clérigos e leigos, professores e alunos, benfeitores e construtores, a trabalharem juntos para concretizar essa visão, apoiando-se mutuamente com generosidade, incentivo e oração.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Bianca Fracalvieri.